Texto bíblico para nossa reflexão, daqui a pouquinho nós já teremos a ceia do Senhor. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 4, eu queria muito que você olhasse o que Deus está ministrando sobre as nossas vidas com muito carinho. Eu acho que você, como eu, precisa de um norte para o ano 2024. Nós não somos daqueles que estamos andando por aí sem perspectiva. Nosso tema, uma igreja com propósito, é uma igreja que se torna irresistível. Nem todo mundo que vem aqui visitar a gente fica aqui. Mas todo mundo que vem aqui ouve de um Deus que é irresistível. Que em algum momento da vida, alguma coisa vai acontecer na tua cabeça, no teu espírito, por ação desse próprio Deus em dizer que igreja não é qualquer coisa. Igreja é o grupo de pessoas que foram deixados para trás para serem boca de Deus às nações, para pregar o evangelho a toda criatura, para edificar a fé uns dos outros. Nós sabemos o nosso propósito de existir. Nós sabemos que foi plantada esta igreja aqui há muitos anos atrás com um propósito definido. O terreno aqui não foi escolhido para ser comprado aqui nesse lugar, porque simplesmente aí passa muito carro e comercialmente era viável ter uma igreja aqui, porque esse raciocínio não existe para a igreja. Está existindo aí na cabeça de uns caras aí, que só bota igreja em lugar que comercialmente é viável. Como assim? Igreja não é comércio. O negócio da igreja não é dinheiro, o negócio da igreja são vidas, todo mundo aqui sabe disso. Então Deus está nos dando alguns pontos para que a gente pudesse pensar. Assim como em um ano Deus nos disse, é hora de voar alto. Aqueles que esperam no Senhor voam alto como águias. Foi o tema do ano, se eu não me engano, 2022, se eu não me engano. Durante todo o ano de 2022, a gente estava falando sobre isso, que nós deveríamos sonhar novos sonhos em Deus, que nós deveríamos animar o coração para poder continuar a nossa caminhada, não apenas na igreja. A sua caminhada não é só vinculada ao culto, a sua caminhada é a sua vida, é lá na sua empresa, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, é hora de voar alto. E Deus nos ministrou muitas reflexões para que a gente pudesse pensar sobre o que é voar alto. E foi um ano complexo. Aí depois veio o ano de 2023, Deus deu a direção de que nós deveríamos falar para a igreja durante o ano todo, como pano de fundo, como um tema do ano, seja forte e corajoso. E aí começou o ano, daqui a pouco, 2023, o que acontece? Os desafios começam a acontecer. Fomos logo surpreendidos com um dos trigêmeos, né? Aqui na igreja, pastor Júnior, tem até trigêmeos. Criançada que agita a nossa vida, que quando vê a igreja, vem logo três, de cara, o Ministério de Crianças cresce rápido, e um dos trigêmeos vai para o CTI de um hospital. Como que a gente ia poder, estaríamos submissos à vontade de Deus em todas as circunstâncias, mas como? Nós fomos todos impactados, um dos trigêmeos estava indo embora, estava entubado, estava com uma infecção pulmonar, terrível, o que a gente ia fazer? Se Deus desse a última palavra de que era hora de ir embora, claro, aceitaríamos a vontade de Deus, mas enquanto houver vida, viverei. Fomos orar, orando, clamando, Deus, move o teu coração, Deus, tem misericórdia, são três, não são dois, nós queremos os três, tua vontade é boa, perfeita e agradável, mas Senhor, move o teu coração por misericórdia. Passou-se aquela crise, daqui a pouco o Andrezinho voltou, para a glória de Deus. Como é gostoso ver aqueles três meninos chegando aqui na igreja, agitando nossa vida, né? Eu brinco sempre com a Bruna e com o Henrique. Aí Deus mostrou, está vendo? Por que eu disse que vocês teriam que ser fortes? Por que eu disse que vocês deveriam ser corajosos? Porque eu ia permitir que vocês passassem por situações diversas, porque a vida é assim. E aí durante todo o ano, além dos subtemas que nós trabalhamos, o pano de fundo era seja forte e corajoso. E este ano, eu quero te apresentar aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Há uma preocupação, Como que você reage como um cristão nas horas de adversidades? Você é daqueles que se considera pavio curto? Pode ser. Existem pessoas que falam assim, olha, não pisa no meu calo porque eu tenho pavio curto. É mesmo. Vamos conversar um pouco sobre isso. Como que você, qual foi o seu posicionamento numa hora importante da vida de todos nós brasileiros, na hora que a gente teve que sentar para conversar sobre política? Como que você agiu na hora de expor o seu pensamento que você é a favor do candidato A, mas que você respeita a opinião do outro que é favorável do candidato B? E a igreja nesse processo, qual foi o papel da igreja? De levar a pacificação. O papel da igreja, eu não abro mão disso, de que naquela turbulência, naquele momento de polarização completa, a igreja fala assim, calma aí, gente, conversa direitinho, vai para casa, expõe o seu pensamento, mas ouve também a opinião do outro. Por isso Deus está nos alertando com aquilo que o texto vai dizer ali, e esse é o tema do ano para 2024. Como que a igreja reagiu à pandemia? O maior desafio dessa geração, não tenho dúvida. É muita gente que foi embora. É muita gente que perdeu a vida. Foram muitas situações que a gente teve que ter muita calma para poder entender o que estava acontecendo. Se usa máscara, se não usa. Se vacina ou se não vacina. Na minha opinião, como profissional, não tem nem que discutir. Tem que vacinar. Ponto. Se a gente toca no outro, irmãos, quando eu vi o rosto de algumas pessoas, depois de um período prolongado de usando máscara, eu conheci pessoas usando máscara, eu não conheci, algumas pessoas a gente não via o rosto delas, só fomos de fato conhecer as pessoas, depois que o negócio aliviou, a gente pôde tirar a máscara e falou, oh, sabe, nem imaginava que o seu rosto era assim, desse jeito. O dia que pela primeira vez eu pude chegar na recepção do posto de saúde e pude apertar a mão dos meus colegas, maior desafio da nossa geração. Como que você reagiu diante disso? Você ficou igual um desesperado por aí, falando, meu Deus, não sei, todos nós ficamos de pernas bambas. A morte bateu a nossa porta. Eu tive Covid. Eu tive que ir para o aparelho para poder fazer fisioterapia respiratória, aquela máscara horrível no meu rosto. Eu tive que eu mesmo fazer as injeções na minha barriga. Claro que a gente fica com a perna bamba. Mas o nosso pano de fundo era o quê? Seja forte e corajoso. Calma. Deus está no controle. Então, pensando nisso tudo, para este ano de 2024, uma temática central de pano de fundo para todos que irão pregar, pastor Júnior hoje à noite, os seminaristas que irão vir aqui assumir esse púlpito, os professores de EBD vão bater nessa tecla, os estudos para as crianças, os estudos para juniores, para adolescentes e jovens, culto jovem, você vai ouvir sobre a temática central de que Deus está ministrando aos nossos corações. Então vamos ler o texto, mesmo assentado como você está. Filipenses, capítulo 4, verso 4, diz assim a palavra do Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Então, qual é a palavra de ordem para 2024? Meu irmão, você pode estar até passando por uma dificuldade terrível, você pode estar também enfrentando uma luta muito grande, mas ainda assim temos motivos para nos alegrar no Senhor. Sim ou não, irmãos? Olha para a cruz, temos aqui um símbolo, uma coroa de espinhos. É um símbolo, apenas um símbolo, para nos lembrar que a nossa vitória não é estar fundamentada em um político, a nossa vitória não está fundamentada por sermos membros da igreja, mas a nossa vitória está fundamentada em Cristo Jesus, que nos deu a vitória, que se Deus resolver interromper a nossa vida terrena, aqui hoje, nós temos certeza de vida eterna com Deus, o nosso corpo fica aqui, mas o nosso espírito volta para Deus. que mesmo diante das circunstâncias da vida, como o pessoal que foi baleado, como os irmãos que estão enlutados, perdemos 3 pessoas no mês de dezembro, famílias enlutadas da igreja, ainda assim temos motivos para nos alegrarmos no Senhor. Eu preciso que você entenda isso. Eu não tenho como pastorear essa igreja se nós não olharmos para trás e enxergarmos em Deus que há motivos para nos alegrarmos no Senhor, que há motivos para celebrarmos domingo após domingo aqui nesta igreja, de que em cada canção, de que em cada oração, Deus está nos lembrando tudo o que Ele fez, e ainda tem feito, e ainda fará. Então, por isso, palavra de ordem, a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos enfrentar lutas, vamos enfrentar tribulações, mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo se você não estiver entendendo o que está acontecendo. Verso 5 de Filipenses 4. Então, alegria do Senhor. Nós vamos falar muito sobre isso durante o meu ano de 2024, mas eu quero trazer esta palavra como uma palavra de alerta daquilo que o verso 5 de Filipenses está nos estimulando ali. E aí o que o texto bíblico diz? Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Irmãos, não tem o que fazer. Você é cristão? Sim. Você um dia confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você hoje é membro da igreja ou ainda não? Precisa resolver isso. Você já pediu o batismo ou não? Precisa resolver isso. Se você é um seguidor de Jesus, você não tem outro jeito. Você precisa deixar transparecer algo diferente no seu comportamento. Nós precisamos ser pessoas que a nossa ética é diferente. O nosso jeito de falar é diferente. Você admite como eu, nós não somos perfeitos. Aqui não há espaço para pessoas perfeitas, porque não existe pessoas perfeitas. Mas se você passou de verdade por aquilo que está no banner ali, eu nasci de novo, e você teve um encontro pessoal com Jesus, tudo muda. Pastor, tudo muda na sua vida. Se em algum momento o pecado bate à sua porta, e se porventura você permite o pecado entrar, tudo muda, porque o pecado, ele não vai te fazer bem. O pecado, ele vai te fazer mal, você vai ter repulsa pelo pecado, porque o pecado é aquilo que desagrada ao Senhor. Então, por isso, tudo muda. Se você fala com a sua esposa, com a sua namorada, com os seus filhos, com a sua esposa, com as pessoas que te cercam, com o teu patrão, com o teu funcionário, de uma maneira grosseira, está errado. Vai ter que mudar o comportamento. Pastor, então agora eu tenho que ser... Sim, você tem que ser, nós precisamos, como o texto está dizendo, seja a amabilidade. O que é amabilidade, gente? É a marca de Jesus em nossas vidas. Tem pessoas que confundem a amabilidade com a gente ser bonzinho o tempo todo. Ah, fala com o fulano de tal, porque ele nunca sabe dizer não. Que não? Para eu demonstrar o meu real amor aos meus filhos, quantas vezes eu tive que falar negativo? Não vai não. Com essa galera, você não sai daqui. Não, não vai ter dinheiro para isso aí não. Não, não vai ter. A amabilidade não é simplesmente essa coisa medíocre, de que algumas pessoas acham que, ah, não fala com ele, porque ele é crente, ele é bonzinho. Tem pessoas que confundem tanto isso, vêm aqui na igreja, aqui, não procuram trabalho, não estão querendo se esforçar, mas acham que todo dia a gente pode dar dinheiro aqui na igreja, coisa que a gente não faz. Gente que se acostumou a receber a cesta básica, 3 meses, gente. A gente dá a cesta básica aqui, está ali os quilos de alimento, depois a gente vai botar um foco aqui, preciso que os irmãos contribuem com a cesta básica, a gente atende algumas famílias, 3 meses. Famílias sobre acompanhamento, que se não se movimentar, tem pessoas que vão viver recebendo cesta básica da gente para sempre, tá? Essa que é a verdade, está diagnosticado, porque a situação de fato é lastimável. Mas nossa assistente social vai, conversa, dialoga, por que você não está trabalhando? Por que você não pega uma capina? Ah, não, mas a igreja me dá. Não, a igreja, porque a igreja é boazinha. Não, não, a igreja é a, tem amor em fazer as coisas. Mas o amor verdadeiro te confronta. Sim ou não, gente? O amor verdadeiro te diz a verdade. O amor verdadeiro mostra e aponta novos caminhos, mesmo que você não goste e fique de nariz torto. Então não é de ser bonzinho nessa perspectiva que Deus está nos mostrando uma plataforma de procedimento para o ano, que deve ser estendido a toda a nossa vida, mas uma amabilidade ao modo de Deus. É a gente ter uma sensibilidade, é da gente se colocar no lugar do outro, sermos mais empáticos, é a gente olhar o mundo de maneira diferenciada, é a gente, de fato, falar o que eu estou dizendo vai contribuir para alguma coisa? Se não vai contribuir para nada, eu não preciso nem falar. É a gente saber lidar com as pessoas quando elas nos desagradam. É saber lidar com as pessoas quando elas nos frustram. É a amabilidade dita no texto é algo muito no jeito de Deus, não no nosso jeito, porque o nosso jeito a gente pode confundir, mas uma amabilidade que seja conhecida pela coerência. Uma amabilidade como uma marca de um cristão. Uma amabilidade que você libera, você é proativo a liberar o perdão para aqueles que te ofenderam. Será que você terminou o ano de 2023 com alguns pesos sobre o teu ombro? Parece que você ainda anda pesado, não por tanto que você comeu no Natal ou no Ano Novo, mas você está pesado pela carga espiritual, porque você não liberou o perdão ainda para aquele que te ofendeu. Você não entendeu ainda que é uma marca de um cristão? Nós fomos perdoados por Deus, gente, sendo ainda culpados. E aí, de repente, a pessoa que te magoou, te frustrou, você tá ainda não fala com ela, não passa por ela, não cumprimenta, porque você está magoado. Deus nos perdoou sendo ainda pecadores. Então, o perdão é uma marca de um cristão. Você está proativo, você pode levar até um tempo para compreender, mas você vai vencer. Porque se você não liberar o perdão sendo amável, você é o principal prejudicado, porque você fica carregando a dor. Mas, pastor Billy, a pessoa não me pediu perdão. Quem disse que ela tem que te pedir perdão? É bom a gente conversar, é bom a gente olhar no olho, é bom a gente resolver nossas pendengas. Mas, em muitas circunstâncias, o seu agressor nem vive mais. Eu já tive que aconselhar pessoas que carregavam um peso, mas um peso forte. Eu falei, mas cadê o fulano que abusou sexualmente de você? Já morreu. Já morreu. Mas é um peso que eu carrego ainda. E ter que orar, dobrar joelho e falar, então agora você vai declarar que você perdoa. A pessoa já morreu. Então você vai falar aqui para mim, em oração diante de Deus, que você libera o teu coração para aquele que te traiu. O pai que foi embora. A mãe que abandonou a criança pequena. E tantas outras coisas. Isso tem a ver com a amabilidade em nós, que deve ser conhecida pelas pessoas como uma marca de pessoas que foram marcados por Jesus. E logo em seguida o texto está dizendo, perto está o Senhor. Por quê? O que, que tem a ver uma coisa a ver com a outra? Que seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. E logo o texto diz, perto está o Senhor. Sabe por quê? Porque você tem Deus dentro de você. Deus está tão perto que Ele está no seu coração. E não adianta eu e você tentarmos esconder nada de ninguém. Porque Deus já sabe que é a pessoa mais importante da nossa vida. Então Deus que é o juiz. Deus é aquele que está validando as nossas ações. E na minha cabeça de Bob, né, ilustrativa aqui, que eu sou o cara da imaginação. Eu acredito mais ou menos assim, está na Bíblia não, tá? Você faz uma ação que você libera o perdão, é mais ou menos que o Espírito Santo está lá, yes, uhul, ele liberou o perdão. Você ama alguém que não merece, o Espírito Santo lá dentro do teu coração, uhul, demorou, mais um ponto. Aí você visita a pessoa que nunca te visitou, aí você liga para alguém que quando você teve uma fragilidade e não veio à igreja, ele também não te ligou, mas você, quando sentiu a falta dele, você pegou o telefone e falou, e aí, mano, como é que você está? Pô, sentindo sua falta, cara, não por causa da igreja, mas por causa de você, você é importante para nós. Está precisando de alguma coisa, irmão? O cara não te ligou quando você se afastou da igreja, mas você fez o contrário, você agiu, você praticou o amor que a gente canta tanto na igreja, você demonstrou que a ceia do Senhor que a gente vai ministrar agora tem um real significado para a gente, não é um ato religioso, é um ato espiritual, sim ou não, irmãos? A amabilidade de vocês, de todos nós, deve ser conhecida pelas pessoas. As pessoas precisam ter uma boa impressão, não apenas por uma boa impressão, mas uma convicção de que Jesus foi a coisa mais importante da nossa vida, ao ponto de mudar a nossa vida, e mudar para melhor. Não é possível alguém que se encontra com Jesus e se tornar uma pessoa pior. Não é possível. A única coisa que pode ter acontecido é que você não teve um encontro real com Jesus. Mas se você teve um encontro real com Jesus, mesmo ainda como Pedro, tinha lá um monte de coisas que precisavam ser administradas, assim como eu, assim como você, mas Deus potencializou tudo aquilo que ele tinha de bom para que ele pudesse ser um grande líder, e quando o Espírito Santo desce, Pedro é o primeiro a pregar, em uma pregação poderosa, inspirada por Deus, quase 3 mil almas se converteram em um só sermão. Irmãos, isso significa que Deus usa pessoas transformadas. Amém? Seja a amabilidade de vocês conhecidas. Na próxima eleição, em nome de Jesus, quando você for discutir sobre política, conversa direito com as pessoas. Na próxima pandemia, espero que não tenhamos, mas num próximo desafio dessa magnitude, vamos ter um comportamento mais resiliente, de superação, da história que eu vi da menina, não me lembro o ano, a tragédia em Teresópolis, caiu tudo, a menina perdeu a casa e perdeu 12 pessoas da família, e quando a primeira igreja batista do bairro da Luz, quando nós fomos visitar as pessoas levando um caminhão de mantimentos, no primeiro momento a menina não conseguia falar com a gente, a gente não conseguia chegar perto para poder orar. A gente só soube, ó, aquela menina ali perdeu 12 pessoas da família, a casa foi embora, veio a água, levou tudo. Uma semana depois a gente volta lá. Aquela mesma menina que não conseguia sequer ficar em pé para nos dar atenção, para a gente falar alguma coisa para ela. Ela me chama assim, pastor, você veio aqui orar pela gente, né? Aquela semana da tragédia, né? Pastor, olha aqui. Aí me mostrou um pedacinho de terra assim. Aí falou, tá vendo aqui? Aí marcou no chão assim, ó, aqui vai ser minha sala, aqui vai ser a cozinha, ali vai ser o banheiro. Uma semana depois, menina cristã, resiliente. Uma semana depois que perdeu 12 pessoas da família, o marido e o filho foram embora, quando eles levantaram e chegaram na cozinha, a cozinha foi embora, levando os dois. Isso se chama resiliência humana. A capacidade que Deus nos dá da gente se reinventar, da gente recomeçar de novo, da gente fazer diferente, para a gente conseguir resultados diferentes. Parece ilógico que uma semana depois aquela menina pudesse estar ali dando aquele testemunho, mas aquela menina teve a sua vida transformada por Jesus. Poderia demorar mais tempo para ela se recuperar, e qualquer um de nós entenderíamos. Mas Deus estava tão presente na vida dela que ela pregou para a gente naquele dia ali de maneira que eu nunca mais pude ser o mesmo. Eu falei, e olha que eu reclamo, hein? E olha que eu reclamo, às vezes, quando uma situaçãozinha ou outra acontece. E olha que eu reclamo. Irmãos, é disso que a gente está falando. Perto está o Senhor. Verso 6, para a gente concluir, porque vamos conversar durante o mês todo sobre essa temática. Por último, por hoje, verso 6, não andem ansiosos por coisa alguma. O que tem a ver amabilidade com estar ansioso? Tem tudo, gente, porque às vezes a gente está descontando nos outros os nossos problemas, As nossas ansiedades, né? Gente, o jeito da gente lidar com as dificuldades está influenciando, a gente está respondendo as pessoas de qualquer jeito, porque aqui atrás tem problema que não foi bem resolvido. Mas o texto bíblico está dizendo para nós, não andem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo. Por isso que a gente orou aqui agora, antes de começar a pregação. Mas em tudo. Em tudo, na Bíblia, não tem o que fazer. Vai traduzir o texto, pega do hebraico, pega do grego, pega do que você quiser. Não tem o que dizer. Tudo é tudo. Você está com dinheiro? Ora. Você está sem dinheiro? Ora. Você está vivendo uma bonança? Não tem tempestade? Ore. Mas tem tempestade? Ore. Tudo é tudo. Amém? Em tudo. Pela oração e súplica. O que é súplica? É uma oração um pouquinho diferente. É o grito da alma. É quando você cala. Mas teu espírito está orando para Deus. Você não consegue expressar em palavras. 3 horas da manhã, no plantão de terça-feira, vendo o primo lá sofrendo com a secreção na traqueostomia. Sem palavras. Não conseguia falar nada com Deus. A não ser o Espírito intercedendo naquele momento. Você talvez vai enfrentar coisas assim no ano de 2024. Queira Deus que não. Mas se enfrentar, lute em oração, com súplica, com um clamor que é o grito da alma quando você nem consegue falar mais nada. Mas não se esqueça de ainda assim agradecer, é o que o texto vai dizer. Mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Amém? Eu espero que você saia daqui pensando em tudo isso que Deus ministrou ao meu, ao seu coração. Pedi ao Ministério de Louvor que venha me ajudar, nós vamos cantar uma música. Alegre-se no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Pode ser que os problemas que nós vamos enfrentar em 2024 sejam gravíssimos. E aí eu queria que você ficasse com esse testemunho. Seja lá o que eu for enfrentar, eu estou decidido. Eu ainda assim vou olhar para trás. E eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus, inclusive pela sua vida. Inclusive por cada líder que dirige o culto aqui, por cada membro do Ministério de Louvor, por cada pessoa que nos ajuda nessa caminhada. Além de tudo mais que Deus já tem feito, que passaríamos o dia aqui falando sobre isso. Então, meus irmãos, alegre-se no Senhor sempre. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Em nome de Jesus, de alguma maneira, quando falarem no seu nome, que as pessoas falem assim, fulano de tal, cara, gente boa demais. Tem lá umas particularidades, mas cara, fulano de tal é gente boa demais. Ele me disse cada verdade em amor. Ele me confronta com o meu pecado em amor. Fala, cara, fulano de tal, ih, cara, eu amo aquele cara demais. Assim, amor à primeira vista. Você gostaria de ser assim? Eu espero que sim, irmão. Eu espero que sim. Pastor, mas você não me conhece. Eu não te conheço também mesmo, não. Tudo, não. Mas naquilo que eu conheço, eu gostaria de poder dizer de você. Eu posso dizer de muitas pessoas aqui. Vocês são gente boa demais, gente. Nós estamos juntos e misturados para enfrentar seja lá o que for. E pode ser que a gente venha enfrentar coisas muito graves. E se tivermos que enfrentar, vamos enfrentar como? Oração e súplica. E ainda assim com ações de graças. Apresentando os nossos pedidos a Deus. Palavra de ordem para 2024. Alegria do Senhor, a amabilidade conhecida por todos, e oração e súplica em nome de Jesus.